Em nossa quarta aula, nós trabalharemos alguns dos estereótipos, alguns dos bordões, dos clichês que acompanham o trabalho na clínica. São encontrados em quantidade significativa nas várias clínicas, nas várias escolas terapêuticas. Uma das estranhezas em torno disso é o que fazem esses bordões, esses clichês, em meio a consultórios, a clínicas e a hospitais. Inicialmente não é um lugar mais apropriado a eles. O que faz com que, então, tantas vezes frequentem essas localidades, essas profissões, essas atividades? Em princípio, há três raízes muito próximas que anunciam a presença desses chavões, desses bordões e clichês no âmbito da clínica. Há muitas outras raízes além dessas, mas essas são aquelas que usualmente, em nossos dias, costumam se apresentar logo de início. A primeira dessas raízes é a raiz social. Observem, por favor, como a nossa sociedade dos homens, em 2023, nos nossos dias, costuma interagir com questões que ela considera da problemática mental. Por exemplo, uma pessoa que tem a depressão. Como a nossa sociedade aparelhada, instrumentalizada para lidar com isso, faz suas elaborações. Usualmente, em grande parte, ela recebe a pessoa que vem com essa queixa, seja no trabalho, seja familiar, seja pela própria pessoa, e procura, mediante medicação, terapia, minimizar ou afastar isso que é tido socialmente nos nossos dias como algo muito grave, que deve ser imediatamente resolvido ou quanto antes resolvido. Para quê? Em geral, para que a pessoa possa retornar às suas atividades. Entre outros problemas, nós encontramos o fato, um dos fatos, a própria sociedade, o próprio trabalho que às vezes gerou isso, vai receber a pessoa, então, de novo, para mais uma vez, eventualmente, causar isto. Nem sempre será assim, existem outras variações aqui. Mas esta é uma das raízes muito encontradas nos nossos dias para os chavões, para os clichês. Uma vez que há coisificação, uma vez que há essa maneira de lidar com isso, causa, efeito, doença, cura dessa maneira tão evidente, encontramos um terreno muito fértil para os chavões, para os clichês, para os bordões, que passam, então, a ser disseminados em grande monta, infelizmente, em situações como estas. Mas, entre outras coisas, esses clichês nos ajudam a entender tais elementos, não é? Do ponto de vista filosófico, muitas vezes a depressão não será a doença, não será algo a ser erradicado, pois ela, muitas vezes, será a própria medicação, entre aspas, para aquilo que ocorre. A pessoa pode estar num emprego que nada tem a ver com ela. O próprio emprego e a maneira como é conduzido diz menos ainda a ver com ela. Numa questão social que às vezes traz grande impacto, grandes elementos insidiosos para com a vida dessa pessoa. E, portanto, num contexto assim, a depressão não seria tida metaforicamente como doença, mas como encaminhamento de cura para uma série de questões que são abusivas para a existência dessa pessoa. É claro que, diante de um fenômeno tão grave, seja na sua origem, seja no seu desdobramento, não se trata de um reducionismo no qual o terapeuta dirá, bom, nesse caso, deixe a pessoa desta forma. Há muitos encaminhamentos aqui. A segunda raiz que faz com que encontremos muitos desses elementos diz respeito ao lugar da terapêutica. Vejam que as terapêuticas, elas se encontram numa área híbrida, em geral, que perpassa elementos que vêm dos elementos da alma, e isso desde a Grécia. Aliás, antes a Grécia já tínhamos esses elementos, em relação à sociedade dos homens, que nos nossos dias é de serviços, é uma sociedade industrial, é uma sociedade pragmática que tem seus pressupostos. Não se trata da sociedade estar errada ou da pessoa estar certa, mas do encontro entre esses elementos. Muitos fatores não vão conseguir uma disposição outra que não seja através dos chavões, dos bordões, dos clichês terapêuticos. Ainda que muitos terapeutas cada vez mais consigam perceber que isso está acontecendo nas mais diferentes escolas terapêuticas. Mas há um terceiro ponto, que diz respeito, e ele está vinculado aos dois anteriores, às generalizações indevidas. Na nossa sociedade, pela nossa própria formação existencial ao longo das muitas gerações, nós usamos as generalizações como até um modo de linguagem, não é? Uma pessoa diz para você árvore, você não precisa pesquisar e aprender de novo o que é uma árvore. Você já tem um modelo de árvore, ainda que saiba que há milhares e milhões de diferenças dentro desse modelo. A generalização nos ajuda a caminhar, a conversar, a trocar informações. No entanto, ela também se esparrama para outras áreas, gerando bordões, chavões de terapia, e não só em terapia, mas em outras áreas também. Estas três raízes, muito próximas e muito evidentes no dia a dia da formação desses elementos, do desenvolvimento deles, eles encontram outros aspectos e também outras raízes. Bem, vamos agora a alguns exemplos práticos que nós encontramos na atividade de consultório e que servem de alerta ao terapeuta. Esses chavões, eles podem nos ajudar a entender não apenas o funcionamento, a dimensão deles, mas o que fazer a respeito deles, desde minimizar, desde aproximar, desde investigar e outras coisas. Vamos a um dos primeiros e muito usuais. Quando nós trabalhamos na filosofia clínica e agora também colegas de outras áreas, da psicanálise, da psiquiatria, da psicologia, que cada vez em maior número se somam aos colegas, nós iniciamos com o que trouxe a pessoa ao consultório. Em seguida, vamos à historicidade desta pessoa, com seus muitos critérios epistemológicos, éticos, historiográficos e outros. Em seguida, consideramos a estrutura de pensamento desta pessoa, dentro de uma base categorial, ou seja, esta estrutura de pensamento em uma época, em um contexto, em uma situação. E estudamos então essas relações. Quando então trabalhamos esta estrutura de pensamento e já vimos constituída de muitos tópicos que se subdividem, que se associam ao infinito, em milhares de outros, esse abecedário. Por vezes há tópicos que nem nome possuem, às vezes tópicos quebrados, interligados, tópicos que ressurgem. Tudo isso é matéria de estudo da clínica. Muito bem. Logo começo a chamar a atenção as relações entre tópicos que se destacam, que são determinantes para aquela pessoa naquele contexto. Entre eles, vamos ver alguns exemplos disso que estamos tratando hoje aqui. Os chavões, os bordões, os estereótipos que conseguem ultrapassar a dimensão de método, de fundamento das várias escolas terapêuticas. Um deles diz respeito a como se tratam os prejuízos. Lembrem, quinto tópico da estrutura de pensamento. Os prejuízos dizem respeito aquilo que a pessoa acredita. Por exemplo, os homens são bons. Não há mal que não consiga ser remediado. A vida é um campo de experiências. Nós encontramos essas verdades ao longo da historicidade da pessoa. E vamos aprofundar para entender se isso é uma expressão idiomática, um regionalismo, um mero psitacismo sem qualquer outra raiz, ou se tem uma fundamentação para a pessoa. Às vezes, é uma mera citação sem maior relevância. Nós não sabemos, vamos pesquisar na pessoa. Quando encontramos alguns prejuízos no tópico 5 da estrutura de pensamento, que para a historicidade da pessoa, para as relações desta pessoa com sua base categorial, seu contexto, quando isso causa elementos nocivos de grande monta, e há aqui um elemento de atenção de clínica, então, o que se faz? Como se demove? Como se minimiza? Como se orienta um prejuízo? Como, por exemplo, a moça tem 30 anos, acabou de ser mãe, e, no entanto, ela tem um prejuízo imenso, que na estrutura de pensamento dela, entre os demais tópicos, é extremamente relevante, como os homens não prestam. Ora, ela acabou de ter um bebê, um menino. Esse menino será criado sob um pacto de um prejuízo tão forte? Os homens não prestam? Ou o ser humano é mau? Essa criança que será criada sobre uma crença tão forte, tão arraigada quanto esta? Aqui entram bordões e chavões em terapia. Como se demove isso? É usual que muitos tentem demover, minimizar, orientar, ajustar e outros elementos a partir do tópico 10, raciocínio, estabelecendo uma relação coercitiva entre o tópico 10, raciocínio, e o tópico 5, prejuízos. Ocorre que para muitas pessoas isso não se resolverá dessa forma, de modo algum. Não há como, via raciocínio, você enfraquecer ou fazer qualquer outro movimento quanto ao tópico 5 para algumas pessoas. Ou seja, não é pela razão que você conseguirá reorientar uma crença, uma fé falaciosa, errônea, perigosa para a vida da pessoa e de outros. Para muitos, não será por aí. Querem um exemplo disso? Na obra do Scott Fitzgerald, O Grande Gatsby, nós temos o personagem Gatsby, que tem uma fé, um prejuízo fortíssimo, determinante para a vida dele. Esse prejuízo diz respeito a um fato dele, ao retornar para uma antiga localidade, New Jersey, ele, com a fortuna que agora ele tem, ele reconquistará o amor da Daisy, personagem da obra. Isso é profundamente falacioso. Ela não vai se impressionar com isso, não a ponto de voltar a amá-lo. Vai se impressionar por outros caminhos. No entanto, ele está convencido disso. E a razão, nada pode, para, neste caso específico, conseguir reorientar esses fatores neste personagem, nesta obra, que mostrou uma das radiografias da sociedade norte-americana naquele momento, em meados do século passado. Ou seja, para algumas pessoas, a razão, nada poderá contra crenças, fés que as pessoas às vezes constroem contra elas mesmas, destruindo a vida que elas querem viver. Né? Fatores como a pessoa acreditar piamente que para ela nada nessa vida será feito de maneira que leve a resultados producentes. Sempre será algo nocivo, sempre será terrível, etc. Como viver com algo desta forma? Bem, vamos então para o segundo ponto de aprofundamento. Estamos vendo hoje os chavões terapêuticos, os bordões, os estereótipos que ainda nos alcançam e que, como parte do nosso trabalho, são passíveis e é indicado que pesquisemos sobre eles em nosso trabalho. Dentro ainda da estrutura de pensamento, entre os muitos tópicos, nós encontramos expressividade. Expressividade diz respeito ao quanto migra para outros, o quanto permanece conosco nas interseções que fazemos. É uma medida de aproximação, não de exatidão. Apenas verificamos o que flui, quando possível de verificação, nesses elementos. Um tópico muito complexo, muito difícil, que pede diligente pesquisa por parte do filósofo. Bem, aqui encontramos vários bordões de terapia, disseminados em muitos lugares de várias maneiras. Por exemplo, se você se abrir ao outro de maneira franca, genuína, você provavelmente se sentirá melhor. Qual o fundamento de algo assim? Qual a metodologia que endossaria uma tal coisa? Algumas pessoas na clínica, quando se abrem de fato e genuinamente em suas questões mais íntimas, mesmo para quem confiam ou quando precisam, ao invés de melhorar subjetivamente, pioram subjetivamente. Ou porque não é o momento, ou porque para elas isso não cabe, o caminho será outro, não via abertura de seus conteúdos. E assim sucessivamente. Há muitos exemplos no Brasil, um caso que se torna famoso, de nós encontramos em Graciliano Ramos, em Vidas Secas, quando aquela família de retirantes, não é, o Fabiano, ele vai até um soldado e no seu desespero e dor de tanto padecimento, ele abre completamente o coração dele, contando o que estão passando. No, na obra, o Graciliano Ramos mostra profunda incompreensão por parte daquele soldado. No entanto, mesmo que acolhesse, e muitas vezes ocorre o acolhimento à pessoa, por razões dela, às vezes por razões do contexto, não vai reorientar a questão, mas agravar o que está no caminho das coisas. Por isso, é muito importante observarmos na historicidade, na base categorial, o que se passa. A ideia pura e simples de que confiar é importante, confiar no terapeuta. Algumas pessoas não confiam no trabalho do terapeuta, não confiam no próprio terapeuta. Elas estão ali por uma urgência ou porque foram coagidas. O marido, a esposa disse: se você não se tratar, haverá o divórcio, então vão até lá. E muitos fazem o trabalho desta maneira conosco. Esses fatores fazem parte da nossa caminhada, do nosso caminho existencial. Um mosaico e uma grande fonte de estereótipos que diz respeito às relações humanas. Por exemplo, que é fundamental que você goste de uma outra pessoa, que você goste do ser humano. Isso é um atestado de saúde, um atestado, pelo menos um deles, de estar bem existencialmente na sua sociedade, etc. Qual o fundamento de algo assim? Algumas pessoas não gostam de moscas, não gostam de aranhas, não gostam de piolhos. E algumas pessoas não gostam de um outro animal chamado ser humano. Essa misantropia não ocasiona por si somente uma patologia, como muitas áreas colocarão. Quanto a esse pressuposto, vocês lembram do Dickens, na obra Um Conto de Natal, né, do personagem dele, que Dickens coloca toda uma remissão para, ao final, ele então gostar do ser humano e admitir os próprios problemas, que nada tinham a ver com os outros, mas com ele mesmo. O Charles Dickens, quando faz essa obra, presta um serviço no sentido de uma época, mas um desserviço no sentido das épocas que viriam, porque coloca isso como errado, como patológico, como algo que é passível de tratamento. Algumas pessoas podem não gostar delas mesmas, podem não gostar de outros. Isso não quer dizer que esse caráter de ser um antissocial, de não gostar das pessoas, acarrete elementos destrutivos. Isso pode significar que esta pessoa tenha pedido antes para outros elementos. Ela pode gostar de construir prédios, construir automóveis, não é? E colaborar existencialmente com todos de uma outra forma. Ela não precisa ser, por conta desta misantropia, ser presa, ser afastada, ser humilhada, ser destruída. Há muitos elementos como estes que ainda nos nossos dias atravessam bordões e chavões em várias escolas, em vários elementos terapêuticos. Quando na estrutura de pensamento nós vamos ao tópico 6, termos agendados no intelecto, que em aula anterior mostrei a vocês panoramicamente, tudo aquilo que uma pessoa vive, aquilo que ficou guardado de alguma maneira na estrutura de pensamento dela. Alguns guardam isso em seu banco de dados, sistema nervoso, outros guardam fora em próteses, como no computador, num texto escrito, ou na sua horta, na sua biblioteca. Há muitos lugares para se guardar os termos agendados no intelecto. No entanto, há muitos enganos quanto a esse tópico e muitos bordões e chavões que causam problemas. Não são poucos aqueles que consideram producente aspecto de desenvolvimento a pessoa estudar vários idiomas, vários elementos de arte, várias nomenclaturas, estudos, etc., como se suas estruturações internas fossem depositórios que tudo aceitassem e que, por um elemento mágico qualquer, fizessem ali uma digestão existencial. Uma arrumação existencial que colocasse cada coisa no seu lugar. Os fatos desautorizam isso. Por exemplo, uma pessoa, às vezes, que vive numa sociedade pragmática, funcional, começa a estudar. Os poetas alemães, século XVIII, século XIX, ao começar a ler Schiller, por exemplo, esta pessoa começa a encontrar grandes dilemas existenciais. Não é? Ela procurou por uma literatura que achou que a literatura romântica alemã lhe faria muito bem, etc. Foi indicada isso. Mas alguém pesquisou sua estruturação, sua historicidade, sua base categorial, para ver como essas coisas conversariam nela? Se o fato de estudar uma literatura romântica conversaria de maneira amistosa com sua vida pragmática? Ou se haveria aqui choques que até poderiam causar impedimentos? Há muitas questões como estas. E há um cuidado existencial, dependendo da historicidade, de como a pessoa se organizou existencialmente, certas coisas que parecem amistosas e bem-vindas podem ser nocivas, tanto para essa pessoa quanto para o contexto no qual ela está inserida. Para entendermos melhor isso, somente aprofundando, tendo um alicerce mais seguro para compreendermos como isso se passa. Prosseguindo nosso trabalho, temos outros exemplos de chavões em terapia que pedem por observância, pedem por consideração. Um deles, muito disseminado, diz respeito à dor. A dor é um fenômeno compreendido historiograficamente, nossa civilização e nossas sociedades, de maneira a ser afastada. Ela não é bem-vinda. A dor é tida como um elemento nocivo, perigo. Ela avisa que algo está errado e, portanto, pede imediata consideração. Mas vejam, sobretudo no âmbito da clínica, no âmbito da clínica, há inúmeras diferenciações da dor que uma pessoa sente quando quebra um braço, uma perna, para quando tem elementos ligados aos fatores espirituais ou aos fatores emocionais. Há dores que são bem dimensionadas quanto aos aspectos da caminhada existencial da pessoa. Quando Guimarães Rosa constrói uma radiografia existencial de uma época e de um contexto, e nos coloca diante de um dilema, de um impasse em Grande Sertão Veredas e nos deparamos com a figura do Reubaldo lidando com dores emocionais, com um desconforto imenso para lidar com o que está se passando e que ele não entende o que Reubaldo faz. Reubaldo questiona os próprios embates em torno da espiritualidade de Deus. Reubaldo tenta caminhar para um autoconhecimento em torno daquilo que se passa. Ele elabora perguntas, ele busca explicações, ele aprofunda a sua existência. Se anestesiássemos de alguma forma hipotética aquela dor de Reubaldo, estaríamos prestando um serviço àquela existência ou mascarando fenômenos genuínos com os quais ele pode lidar, ainda que não de maneira agradável, confortável? Há uma grande disseminação de elementos contra a dor, que já debelam a dor a priori, sem a menor oportunidade de uma manifestação daquilo que de fato se passa, sem qualquer conversação. Quando a dor é um elemento epistemológico que gerará aprendizagens importantes para a vida da pessoa. Eis um outro chavão terapêutico que costuma chegar aos nossos dias. O anestesiar da dor, o afastar da dor pura e simplesmente antes mesmo de um aprofundamento em suas manifestações. Não me refiro aos extremos, aquela dor que a pessoa não pode sequer lidar. Estou falando dos elementos cotidianos em torno disso. Anotei também um outro elemento muito encontrado e muito disseminado, dentro dos bordões, dos clichês terapêuticos que nos alcançam. Um deles diz respeito ao aceitar-se, amar-se, como um requisito para uma vida profunda, condizente com uma época complexa como a nossa. O que ocorre quanto a isso? De onde surge um tal testemunho existencial? O amar-se, o aceitar-se, não pede uma consideração, uma pesquisa em torno da historicidade da pessoa, em torno do seu contexto, sua base categorial? Ou pura e simplesmente esse amar-se, esse aceitar-se, será um elemento incondicional? Vejam, tomem como exemplo a história, uma das histórias que mais impactou todo o nosso pensamento aqui no Brasil, que é a história de Dom Casmurro, do Machado de Assis. O Bentinho, né, no livro de Machado de Assis, ele tem, na maior parte do tempo, esta autoaceitação. E esse amor por ele mesmo flui de várias formas. O mesmo já não podemos dizer do problema que ele vive, e muito menos dos elementos de persecutórios e de culpabilidade que ele joga para sua esposa, para Capitu, para seu filho, para seu melhor amigo, arruinando tudo. Se houvesse aqui um questionamento em torno deste aceitar-se, deste amar-se, talvez Bentinho tivesse uma oportunidade diferente e a obra nos mostrasse um outro encaminhamento existencial. No pensamento brasileiro, a Clarice Lispector nos trouxe na obra A Hora da Estrela uma das mensagens sublimes e de aprendizagem para a nossa época, na figura da Macabeia, que desce do Nordeste para o Rio de Janeiro, uma pessoa com grande dificuldade de entender seu contexto, sua época, manipulada por uma sociedade, por uma miséria que parece não ter fim, dificuldades de toda a ordem. Não é? Que tem até nas audições que ela faz do rádio, ela tem tanta dificuldade de entender o que se passa de fato naquele ambiente. E, no entanto, a Macabeia consegue, em meio a uma série de desequilíbrios, série de injustiças e outras coisas, ela consegue, em grande parte, encaminhar sua existência, encaminhar sua vida. A leitura atenta da obra A Hora da Estrela nos faz questionar muitas coisas, inclusive chavões terapêuticos que chegam aos nossos dias. Hoje, muitas escolas terapêuticas procuram evitar o uso de termos como doença. O próprio DSM-5 afastou muitos elementos existenciais que até há pouco tempo, em duas edições anteriores, a obra eram tidos como doença, depois passaram a desvio, agora já são tidos como problemas, questões a ser trabalhados. A sociedade tenta conversar com isso, mas com muita dificuldade. Então, hoje, muitas escolas terapêuticas afastam essa questão da doença e também da cura e procuram trabalhar com palavras, com expressões ligadas, por exemplo, a equilíbrio, harmonia. Então, quando você chega ao consultório, o terapeuta das mais diferentes escolas, na filosofia clínica, na psiquiatria, na psicologia e muitas outras, pode colocar que a busca é pelo equilíbrio, que a busca é pela harmonia. Eventualmente pode ser assim, mas isso usualmente pode dizer respeito a um chavão terapêutico de graves dimensões. Vejam, se eu digo para uma pessoa, ou se eu proponho a ela como uma das bases do meu tratamento, a busca da harmonia, a busca do equilíbrio, eu já estou colocando uma métrica e dizendo antecipadamente a orientação terapêutica. Esta pessoa pode nos dizer, como Macabea e outros, que talvez para eles, dadas as dimensões de onde vivem, como vivem, suas historicidades, suas estruturas internas, que é muito mais adequado a vida em desequilíbrio, a vida em arritmia, a vida não em harmonia, mas numa desarmonia, que obedece parâmetros que não vão colocar os elementos nocivos em choque tal que impeçam a pessoa de viver. Mas que é nessa desconfiguração de coisas que a pessoa se situará, e alguns se situam muito melhor, sendo às vezes engessados e, entre aspas, adoecidos por um discurso em torno de equilíbrio e de harmonia. Lembrem, por favor, que há muitas considerações e muitos lugares que vão a extremos aqui distantes nisso que estamos vendo. Não há propriamente um ponto de flexão que possamos dizer, eis aqui, é isso. Não. Se trata sempre de um exercício de aproximação, de estudos, de aprofundamento. Como poderia ser de outra forma? Estamos trabalhando com a existência, na preparação de um terapeuta para o trabalho em clínica. Há muitos eventos que ultrapassam a teoria. Por exemplo, o estar com relação a outros. Como é esse estar com relação a outros? Como é para esse terapeuta? Qual é a visão de mundo que ele tem? Qual é a concepção de existência que ele tem com relação a ele e aos outros? Isso interfere no trabalho que ele faz? Isso não interfere? Ele afasta? Como ele faz essas orientações? Em filosofia clínica, a clínica didática é uma tentativa do terapeuta conseguir entender parte desses elementos antes de iniciar sua vida propriamente no consultório. Na psiquiatria também, o colega passa pela residência, ele mesmo busca atendimento concomitante para procurar entender suas questões. Hoje, na nossa quarta aula, vimos alguns chavões, alguns estereótipos, alguns clichês que conseguem ainda se apresentar em nossos consultórios como parte do trabalho, às vezes algo a ser cuidadosamente observado e afastado, outras vezes ele consegue fazer parte dos trabalhos. Vimos a pertinência disso e as reflexões em torno destas questões.
How much is this salad?
$2.
Well, I'm not sure that I have that much. Dollar. Here's some more. Here's some more.
All right. $1.52. There you go, lady.
Thank you. Napkin?
Surely.
That's my salad.
Thank you.
You're 8:34. Please, man. Stop.